Patroa, beleza? Está começando mais uma noite de comediante, esse podcast maravilhoso que é feito para todos nós que somos comediantes. É, como que eu posso dizer? Meia bomba, né? Aquele cara que ainda não tá lá nas alturas, não explodiu, não é um Thiago Ventura da vida, mas também não é aquele cara que ainda pensa em fazer comédia. Nós somos os caras que estão já fazendo aí há um tempo, e esse podcast foi feito para você que está fazendo aí um tempo também e que está começando e tem muitas dúvidas aí na sua cabecinha de comediante ou aspirante a comediante. Galera, hoje eu queria. Falei, galera, que estranho. Turma, eu queria falar um negócio hoje que esse episódio está sensacional. Por quê? Porque não estou sozinho nele, olha só que legal, não estou sozinho. Eu trouxe uma convidada, esta que é minha amiga há muitos anos, que começou na comédia há pouco tempo, mas que já conseguiu alçar voos muito legais, e nós vamos conversar sobre isso hoje. Senhoras e senhores, muitas palmas, a gente não vai ouvir porque essa gravação é sem plateia e vocês. Pô, seria legal se vocês batessem palma aí, né? Imagina o cara no trabalho ou no banheiro, aí bate palma e só pra convidada se sentir mais em casa. Senhoras e senhores, com vocês, Iva Christie! Aê! Oi, Iva.
E aí, galera?
Tudo bem?
Tudo bem,
Tá me
você?
ouvindo bem?
Eu tô, você tá me ouvindo?
Legal. Cara, eu acho que essa gravação vai dar um pouquinho de delay pelo fato que estamos gravando um pouco longe um do outro. A gente não está no mesmo ambiente, estamos cada um na sua casa gravando. Então, galera aí que está ouvindo, às vezes pode demorar um pouquinho para vir a resposta por causa do delay. Mas seguimos assim, sem edição, como é a proposta do podcast. Ivan. Não sei, a galera não deve saber, mas a gente se conhece há alguns anos já. E conta um pouquinho aí sobre como você começou no stand-up comedy. Como foi que você começou?
Então, eu meio que comecei do nada. Foi algo bem inesperado, foi basicamente por tua causa, pela convivência, por estar sempre ali presente, participando e indo ver shows e estar entre você e o resto do pessoal ali que faz stand-up aqui na cidade. Eu acabei me empolgando e me envolvendo com a área em geral de comédia. E até que o belo dia que eu resolvi arriscar. Fiz um texto, subi no palco e me apaixonei, porque foi uma sensação maravilhosa ter subido no palco e fazer a galera dar risada, escutar palmas, aquilo foi fantástico, é uma coisa meio viciante. E aí aqui estamos,
É
né, Ana?
verdade. E o seu primeiro texto, a galera tem muita dúvida assim sobre, eu quero começar, mas do que eu falo? Qual que é o meu primeiro texto? Eu sei, às vezes é um pouco difícil fazer uma entrevista, entre aspas, ou bater esse papo aqui com a Iva, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha comigo e na comédia também está ali comigo, e a gente conversa sobre tudo. Então, todas as perguntas que eu vou fazer aqui para ela, eu já sei a resposta, mas eu preciso perguntar. Iva, a galera, às vezes, ela sempre vem me perguntar no Instagram ali, como que eu faço para começar? Qual que é o meu primeiro texto? Como que eu tiro essa ideia? Você sendo uma mulher na comédia, qual foi o seu primeiro texto? De onde veio a ideia? Do que você falou?
Então, por incrível que pareça, que normalmente a gente vê uma mulher começando a comédia, a gente já espera que ela vá começar a falar sobre
Sobre o ex.
homens, mas na verdade normalmente sobre o ex, sobre o crush novo, sobre o pega, sobre o contatinho, coisas do tipo. Mas a época que eu comecei a ficar com vontade de testar e tentar um texto foi uma época extremamente fodida da minha vida, que junto com o combo de ex, junta combo de sair do trabalho, ficar desempregada, problemas financeiros. Então, meu primeiro texto acabou sendo sobre o quão fodida estava a minha vida, sobre todas as situações pelas quais eu estava passando que estavam me deixando louca. Então, meu primeiro texto acabou sendo muito focado nisso.
Sim.
E foi basicamente por aí que eu comecei, falando da minha própria vida e dos meus problemas.
Falando do porquê esse primeiro texto aí, eu até dei algumas ideias, né? Algumas piadas, a gente trocou uma ideia sobre,
Bacana.
falando sobre a dificuldade de achar um emprego novo também, né? E várias possibilidades de
Sim.
quando você está procurando um emprego.
Exatamente. E tudo e porque o que te leva a ter que procurar um emprego também?
Exato.
Então, foram muitas coisas que, porque assim, o primeiro texto que eu fiz ficou muito grande e não tinha tantas piadas, né, pela falta de experiência em escrever os textos assim.
É, porque normalmente
E foi aí que você ajudou bastante.
a pessoa que está
Pode falar.
começando, ela quer contar uma história com muitos detalhes, né? Aí fica um setup muito longo e o punch fica fraco, né?
Exatamente. E para mim, isso é uma dificuldade porque eu gosto muito de falar e eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de dar detalhes das coisas. Então, talvez essa tenha sido minha maior dificuldade inicialmente, que foi ser mais sucinta para conseguir fazer com que as piadas ficassem mais fortes. E nisso, o que ajudou bastante foi a tua visão, a tua experiência ali, que foi me guiando um pouco. Então, eu acho que o primeiro texto, para mim, pelo menos, foi muito legal construir ele com um auxílio, com uma pessoa com mais experiência, com uma pessoa com uma visão diferente da minha. Porque, às vezes, a minha visão, o texto estava ok, estava legal. Mas, a partir do momento que outra pessoa teve contato com o texto, me passou outra visão, que começou a ajudar a construir realmente um texto para eu apresentar como, né, em formato de stand-up.
Por isso que é importante essa troca de ideia, assim, né? Eu acho que o stand-up,
É essencial.
a comédia e qualquer outro tipo de trabalho, se a gente for trabalhar sozinho, a gente chega num objetivo, mas se a gente trabalhar em grupo, cara, é muito melhor, assim, o objetivo, ele fica com muito mais qualidade, assim, o seu trabalho e tudo mais. Então, eu acho que, principalmente no stand-up, é muito legal que você tenha alguns amigos, né? E como nós somos aqui, para ter essa troca de ideia, para você trabalhar melhor suas piadas, poder testar suas piadas com os amigos aí, falar: ah, tive essa ideia para piada, o que você acha? Conta a piada e o cara sempre vai achar um defeito. Sempre, né, Ivan?
Sempre. Fica até meio chato, mas ainda assim é válido compartilhar. Mesmo que você não queira, no fundo, você não queira compartilhar, mas é válido.
Às vezes você acha que a sua piada é maravilhosa e você conta para um amigo, o cara fala: tá horrível. E aí você precisa mudar.
É, vem aquele balde d'água fria, você fica, poxa, eu tinha gostado tanto dessa piada.
É, isso é verdade. Iva, você faz aqui stand-up com a gente, aqui na cidade de Ponta Grossa, mas aconteceu uma coisa muito legal com você o ano passado, e eu queria que você compartilhasse com a galera e contasse um pouco de como foi a experiência. Para quem não sabe, a Iva, ela participou do festival Mamacitas o ano passado, que acontece lá em São Paulo. Aquele festival gigante aí, só de mulheres, né, que acontece em São Paulo, em todos os clubes de comédia de São Paulo. E a Iva se inscreveu e conseguiu participar e fez um show legal. Então, conte aí pra gente como foi essa experiência de ir para São Paulo, de conhecer os clubes que a gente vê normalmente só por vídeo, como é a galera de lá e tudo mais. Conta aí.
Cara, então, foi uma experiência fantástica e muito louca e maravilhosa ter participado. É, começou que foi uma coisa muito por acaso, porque eu tinha acabado de começar a apresentar meu texto, né? Porque eu tenho trabalhado em um especificamente. É, tinha feito poucas apresentações e daí chegou a notícia, né, que o Mamacitas ia rolar e abriram as inscrições. E no fim deu certo, consegui me inscrever, me programar para ir para lá e fui passar o final de semana. O Mamacitas, ele foi por, acho que foram 4 dias, com shows divididos no Clube do Minhoca e no Paulista Comedy. E toda noite, né, um tanto de meninas open fazia show intercalado com a galera com as meninas que já fazem lá em São Paulo e algumas outras cidades. que já são mais fortes, que já estão mais tempo, como Bruna Louise, Carol Zócoli,
Ariana Nucci.
quem mais? Ariana Nutt. Nossa, tinha muito. Nossa, meu Deus. É, foram muitos comediantes lá que é fantástico ter conhecido.
Tinha
E até as
Adriana
que
também,
estão
né?
começando lá. Sim, a Adriana teve a Marielle, que é a que. Marielle? Esqueci o nome dela. Que trabalha na Praça Nossa.
Ah, a Marley.
Teve. Marley, isso, a Marley. Marley Cevada.
Isso.
Então, cara, foi fantástico nesse quesito de conhecer muitos comediantes. Não só da área de stand-up, mas as que já vêm do teatro, que já estão na comédia há muito mais tempo, muito antes do stand-up ficar tão famoso como ele está hoje. Então, foi maravilhoso ter contato com elas. Além das meninas que estão se fortalecendo agora, tipo Giovanna Fagundes, a Stephanie Marques, a Danúbia, que são meninas que lá em São Paulo estão começando a conquistar espaço. E para nós aqui, de outras cidades, elas já são uma pessoa ali para você admirar e se inspirar e, né, procurar apoio.
Sim, verdade.
E. Não, nossa, foi muito fantástico essa parte. Então, durante esse final de semana, além dos shows, teve algumas oficinas, bate-papos entre as meninas. E, cara, foi aquela reunião de você juntar basicamente por volta de 50 mulheres que fazem stand-up, que estão na comédia, todas
Olha
juntas
aí.
no final de semana.
E existe aquela fala que dizem que ainda há muita. Há poucas mulheres, né? Existem bastante mulheres para fazer stand-up aí. Eu acho que o que falta mesmo é uma boa divulgação para essa galera, né? Porque pessoa para fazer tem.
Exatamente. E, cara, tem mulheres do Brasil inteiro. Não dá para dizer, tipo, ah, é só São Paulo, por exemplo. Não, é do Brasil inteiro, aqui do Paraná. De Ponta Grossa fui só eu, né? Mas tem as meninas de Curitiba, meninas de Londrina, tinha meninas de Maringá, meninas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Brasil inteiro, realmente. Foi uma reunião fantástica de muitas mulheres que se esforçaram para estar lá. Por causa do tamanho do festival, porque, porra, é um festival, é o maior festival que temos hoje no Brasil, stand-up focado no espaço feminino, de mulheres fazendo comédia. Então, essa experiência ela foi muito válida, principalmente para quebrar um estereótipo de que, ah, a mulher faz comédia só para falar de homem. Ah, porque a mulher não tem graça. Ah, porque a mulher não sabe fazer comédia. Cara, todos esses estereótipos, que às vezes até mesmo as mulheres têm, pelo menos comigo, foi uma quebra total. Porque eu vi, além de tudo, vi tipo, uma união, uma parceria, em querer se ajudar, em querer ajudar a outra a crescer, em trocar ideias sobre texto, e essa visão mais ampla de que tipo, mulher está crescendo nesse espaço, e ela não necessariamente precisa falar do homem, apoiar-se em homem, e fazer texto de homem para crescer. Eu vi tipo, muitas mulheres fazendo. Como eu, tipo, falando de si mesmas, falando de seus problemas, falando de outras coisas, e mostrando que a gente tem muito o que dizer e muito o que fazer rir em cima disso. Então, isso foi uma das coisas que tornou essa experiência mais fantástica ainda.
Eu
Além de,
acho que
como eu já
isso.
disse, a troca de tudo.
Eu acho que isso é o mais
Vai.
importante, assim, quando a gente vai fazer algum texto, fazer, né, algum texto de stand-up e tudo mais. Eu acho que tem alguns assuntos que estão meio batidos, por mais que alguns comediantes digam que, ah, não, nenhum assunto está batido, ainda temos muito o que falar sobre cada coisa, mas parece que. Tem muito cara que só quer falar mal da mulher e de como ele pega geral ou de como, sabe, de como a mulher dele é ruim, de como a sogra é ruim. E eu vejo isso em muitas comediantes mulheres também, né? A maioria ali, não
Sim.
posso colocar aqui todas, mas uma grande maioria ali foca muito no cara, né? O cara escroto e tudo mais. E eu acho que seria interessante também que abordassem mais sobre si, né? Como tem muito cara falando sobre ele mesmo, é muito legal ver que essas meninas realmente estão desapegando um pouco desses assuntos clichês e falando mais delas mesmas e tudo mais. Claro, sem deixar de tirar sarro total, porque a tiração de sarro também é o que faz parte, mas. mas eu acho que
Absolutamente.
é muito importante realmente ver essa galera se desprendendo, né, desses assuntos assim, clichês.
Sim, exatamente. É exatamente o que você falou. Não é uma questão de, tipo, ai, não usa-se esses assuntos clichês. Não, usa-se. Mas é justamente ver o que não é só isso que dá para usar, que não é só isso que dá para fazer piada. Que tem muitas outras coisas. É mulher fazendo humor negro, é mulher fazendo humor sobre família, sobre trabalho, sobre coisas que fazem parte, sobre ser mãe mesmo, porque às vezes a gente foca tanto em falar do marido, do namorado. Mas não, é sobre ser mãe. São coisas assim que fazem parte da vida da mulher. Então, é uma visão muito mais ampla de conteúdo para ser trabalhado. Isso que foi muito legal de ver que as meninas estão buscando, que elas estão indo atrás disso, elas estão indo atrás dessa quebra do clichê, sem deixar de usar o clichê, porque clichê, querendo ou não, são basicamente clássicos que dá para você fazer muita piada. Mas é legal buscar outros assuntos. Isso que foi muito massa de ver lá no festival. E uma coisa assim que eu notei, pelo menos como aqui na nossa cidade, é muito difícil o espaço do stand-up. É, eu vi lá em São... De... Oi?
Não, só concordei.
Ah, tá. Eu vi lá em São Paulo um público totalmente diferente, um público totalmente receptivo à comédia, a rir. Eles vão ver o show para rir. Eles já vão abertos a isso. Já estão esperando que você faça ele rir. E isso é muito diferente do que a gente acaba passando aqui, às vezes. A gente sente que, antes de tudo, a gente precisa criar esse espaço, criar essa abertura com o público, para conseguir conquistar eles e né, gerar risos. Lá o pessoal já é muito mais aberto, eles já estão dispostos. E sem contar que a experiência de apresentar um texto em um comedy club é fantástico, é maravilhoso. O espaço, dessa decoração que já é receptiva à comédia, já é receptiva a você que trabalha e quer fazer a galera dar risada, quer fazer teu texto, quer subir no palco. Tipo, todo o espaço já é preparado para isso, o público tá ali para isso, as pessoas que trabalham no lugar estão ali para isso, então elas te recebem muito bem. Então, no geral, a experiência foi maravilhosa, desde a viagem até as oficinas, bate-papo, poder fazer o meu texto para um público diferente, para um público de comediantes, porque querendo ou não, quem estava assistindo além do público eram as meninas. Por exemplo, na noite que eu fiz, tava a Carol Zócoli. Então, para mim foi uma coisa muito foda eu estar fazendo meu texto e ver que a Carol Zócoli estava ali do lado, prestando atenção e me deu parabéns depois. Tipo, foi, nossa, é difícil descrever em palavras, é realmente só sentindo o quão foda foi. Maravilhosa.
Eu acho que a gente tá tão acostumado aqui no Sul, a galera mais contida, né? No Sul é mais contido, a gente faz os textos e tudo mais, a galera ri, aplaude e tudo mais, mas na maioria das vezes eles riem, mas riem contidos. E em São Paulo, realmente, eu já fiz
Sim.
algum, eu fiz aqui um episódio falando da minha experiência lá no Pico Comedy, e realmente a galera é muito para fora, assim, eles riem muito para fora, e isso te dá uma energia muito grande. E realmente, fazendo um comedy club faz toda a diferença, né? Como você disse aí, todo o ambiente está projetado para a comédia, a energia do lugar é diferente. Então, eu acho que você conseguiu passar bem aí para a galera que ouve a gente, essa experiência e como foi, porque, cara, eu consigo imaginar que deve ter sido realmente sensacional. Fora a troca de ideia com o pessoal que é mais forte, né? Cara, a troca de ideia com
Sim,
Adriana
mais
Nunes, Carol,
experiente.
ele deve ter sido, assim, impagável, né?
Sim. Não, e com a Adriana Nunes ainda rolou oficina que ela organizou para a questão do teatro, a questão da comédia. Então, cara, ela é maravilhosa. Ela tem muito para agregar na vida da gente que quer ser comediante, que quer fazer comédia, né? Quantos anos já de experiência que ela tem? Então, foi muito massa essa parte. Foi uma experiência de um valor muito grande em todos os sentidos possíveis da palavra. Ela foi muito valiosa.
Eu lembrei de um ponto aqui que a gente tinha conversado esses tempos atrás, logo que você voltou de viagem. Eu acho que seria bem importante a gente falar sobre ele aqui. Lembra aquilo que você comentou comigo, que eu acho que foi a Zócoli, que no bate-papo lá com as meninas, ela comentou sobre os caras que fazem comédia, eles querem ter muitos textos, muito, 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 muito texto diferente, e acaba que não focam em nenhum. Principalmente os comediantes que estão começando, né? Eles querem ter muito texto, a cada show quer ter um texto diferente e acabam não focando em nenhum. Você se lembra desse bate-papo? Consegue dar mais informação do que isso que eu já falei? Porque eu acho que a maioria do público que ouve o podcast são caras, né? Acredito que tem alguma mulher que ouve também, mas eu acho que a maioria são caras e a maioria está começando, então seria legal dar esse toque. Você lembra dessa conversa?
Lembro, sim, tanto é que é uma conversa que eu carrego bastante para eu mesma me disciplinar quanto a isso. Porque, assim, uma coisa que a. Não só a Carol, mas as outras meninas também que participaram do bate-papo, de outras cidades, não necessariamente de São Paulo, tinha muitas meninas do Sul, e todas elas apontaram esse mesmo ponto. Que a maioria, assim, de nós, open principalmente, né, tem uma certa pressa em escrever muitos textos. Em, tipo, toda a sua apresentação é um texto novo.
Verdade.
É, hoje é um, amanhã é outro, semana que vem é um novo, e já tá preparando mais um, porque ele tá cheio de ideias, ele quer pôr no papel e quer apresentar o quanto antes. E o que acontece? Ficam textos vagos, textos sem muita base, sem muito domínio, principalmente, por causa dessa pressa, porque o que que elas aconselharam? Que o legal do stand-up, o que torna o teu stand-up, né, particularmente bom, é você dominar o seu texto e se desprender dele. Mas para você se desprender do teu texto, você precisa conhecer ele, você precisa saber o que funciona dele, o que não funciona, como você pode agregar ele, como que você pode trabalhar o improviso de uma noite, porque, né, a gente está trabalhando com outras pessoas, com o público. Às vezes a gente pode ser pego de surpresa, a gente pode acontecer uma interação com o público que quebra o teu texto e você precisa ter o domínio para lidar com isso.
Para
Então,
acabar
elas
não se
chamaram muito essa
perdendo e tudo
atenção.
mais, né?
Sim, exatamente, para você não se perder, para você não perder teu raciocínio, para você conseguir às vezes encaixar aquele improviso com o teu texto, conseguir, né, casar as ideias. A palavra é dominar o teu texto, dominar o que você escreveu. E usar ele a teu favor. Que ele não seja um obstáculo para você, mas seja tua. Ele é tua ferramenta. E você tem que ter o domínio da sua ferramenta do trabalho.
Realmente.
Então, eles chamaram muita atenção para isso. Para a gente não ter essa pressa. Porque é o famoso.
Deu uma falha aí no que a Iva estava falando, deu um corte aí na transmissão. Iva, você tá aí ainda?
Exato, não, sempre o mesmo texto, aos poucos conhecido por aquele texto. Às vezes a pessoa não lembra do teu nome, ela não vai lembrar de você especificamente, mas ela vai lembrar do teu texto. Ela vai te associar aquele texto. Ah, você é o fulano que, por exemplo, o meu. Ah, você é a fulana que faz o texto sobre ser fudido na vida, sobre trabalho, sobre administração. Entendedores entenderão a minha referência aqui agora. O teu texto vai virar a tua identidade. Só que o que acontece? Você não vai ser lembrado por um texto que você fez uma vez na vida. Ser lembrado pelo texto que você tem feito diversas e diversas noites.
Eu
As
acho que é
meninas deram
isso.
exemplo que às vezes o primeiro.
Eu acho que é
Pode
isso
falar.
eu acho que é isso que vale pontuar aqui. Não é a tua roupa, não é a sua cara que vai causar um. Como que eu posso dizer? Causar um. Uma empatia ou causar aquela marca na memória da pessoa que está te assistindo. E sim, pontos específicos do teu texto, né? O que traz a característica daquela
Exato.
história. É realmente importante
A
pontuar isso.
piada.
Exatamente.
É aquela coisa, o teu texto vira tua identidade. É ele que vai criar o teu vínculo com o público.
Sim,
E
totalmente.
se você está fazendo um texto, se você faz um texto por noite, um texto por semana, as pessoas não vão lembrar daquele primeiro texto. Elas vão ler teu próximo texto, ler um próximo texto, um próximo texto. E é isso, você não vai conseguir marcar o teu público, você não vai conseguir fazer com que eles lembrem de você depois.
A gente tem que ter noção,
Então,
a gente tem que ter noção que tem espaço para todo mundo? Tem, mas tem muito mais espaço para os que são bons e que trabalham com disciplina em cima disso. E
exato.
eu acho que você fica passando de texto em texto, de texto em texto, você vira mais um na multidão, né? Então a ideia é focar em um, deixar ele muito bom e aí arregaçar com esse texto.
Exatamente. Tanto é que um exemplo que foi dado lá no bate-papo, uma das meninas comentou que ela ficou um ano, gente, um ano, 12 meses, muitas
Um
apresentações,
ano é bastante.
fazendo o mesmo texto. Um ano é bastante. Ela usou o mesmo texto por um ano. Mas o que acontece? Ela começou esse texto com uns 4 minutos. Hoje, né, na época, né? Depois desse um ano trabalhando o texto dela já estava em quase 20 minutos. Então, aí que está o ponto. O fato de você usar o mesmo texto não quer dizer que você vai usar o mesmo texto. Você vai trabalhar ele. Você usar ele várias vezes é um
A
trabalho.
história vai crescer.
Você está trabalhando em cima dele. Exatamente isso. A história vai crescendo. Você vai agregando coisas, o público te ajuda às vezes, o público, sei lá, faz uma interação que você, poxa, olha aqui, rolou uma piada que funciona. Você vai inserir essa piada no teu texto. Então, a ideia de você usar o mesmo texto não é que é para aí você decorar aquele texto. Não, é para você trabalhar ele, é para você agregar coisas nele a cada apresentação. Coisa que você não vai conseguir fazer se você usar o texto a cada 5 meses. Não, vai funcionar da mesma forma.
Exatamente. Cara, eu achei muito legal isso quando a gente comentou, quando você me contou que elas falaram. E aí, por sorte, acabei lembrando aqui pra gente pontuar nesse
Sim.
episódio, porque, cara, isso é importante demais. Isso acontece com a maioria dos comediantes. Aconteceu comigo e aconteceu com todos os caras que fazem comédia aqui com a gente. E acredito que vai acontecer com todos os comediantes opens que fazem aí pelo Brasil afora. Muita gente
Não,
quer
sem
abordar
dúvida.
muitos temas sem fazer show diário. Então você não vai conseguir trabalhar, aquele texto se você ficar trocando, né?
Exato. Tanto é que foi uma das coisas que aconteceu comigo. Porque aquela coisa, no começo, você se empolga. Você, nossa, é muito legal fazer isso aqui. Eu quero fazer muitos textos. E eu fui lá e comecei a querer fazer texto, texto. Quando eu testei um segundo texto, foi horrível.
Sim.
Foi horrível. Demais, você lembra, você estava lá, você lembra, foi horrível. E voltei para o meu primeiro texto. E depois dessa conversa que rolou lá no Mamacitas, eu me disciplinei, porque eu estava com essa pressa. Até mesmo por ver vocês, porque querendo ou não, como eu entrei, fui uma das últimas a entrar no grupo, eu via vocês com pelo menos 3 textos e vocês iam intercalando. E eu só tinha o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Aquilo fazia eu sentir que eu não estava crescendo, que eu não estava evoluindo. E isso que criou a pressa de eu querer fazer mais texto. E foi um tiro no pé, porque eu não tinha domínio do primeiro e muito menos do segundo.
Sim, e a gente
Então,
não pode se basear pelos outros, né? Porque cada um é cada um.
não pode. Exatamente.
E como você mesma fez, usou o mesmo texto e aí foi lá para Mamacitas, usou o mesmo texto lá e mandou muito bem.
Exemplo.
Para quem quer ver aí, eu acho que a Iva vai acabar subindo aí o vídeo no YouTube aí em qualquer momento. E aí, quando ela subir, eu divulgo aí nos próximos episódios. Esse vídeo aí que ela tem aí gravado do Mamacitas, que ficou um texto sensacional, cara. E já é um texto diferente do primeiro texto que ela fez.
E ele mudou bastante desde a primeira versão. E tecnicamente é o mesmo texto, porque é a mesma base que eu comecei. Só que ele foi mudando.
Sim, e eu acho que em cima disso, eu posso trazer um exemplo até meu mesmo. No ano passado, eu basicamente foquei em um texto só. Se não foi em um, foi em dois, meu. mas eu acho que eu foquei mais em um só, que foi que eu falo da minha altura, né, que eu sou baixo e tudo mais, e fiz vários shows em Ponta Grossa, fora de Ponta Grossa, e sempre levando esse texto, tentando me disciplinar, porque senão a gente se perde no que a gente quer passar, nas ideias, e acaba virando um comediante genérico. E a ideia não é essa, né?
Exatamente, você não quer ser mais um na noite, né?
Sim.
Você quer que as pessoas lembrem de você.
Iva, para terminar, porque o episódio ficou sensacional, eu sempre faço uma pergunta quando tem um convidado. Da outra vez que veio o meu grande amigo lá de São Paulo, o Gui Nascimento, eu fiz essa pergunta para ele, que é o nome do quadro do podcast, que se chama O Porquê da Sua Comédia. Eu quero. Da onde que vem essa pergunta? Eu quero saber o porquê da sua comédia, por que que você faz isso, entendeu? Assim, do lado mais filosófico que você possa dizer, ou não filosófico, direto que seja, eu queria saber, e eu acho que a galera que está ouvindo a gente também quer saber, o porquê da sua comédia, Iva.
O porquê eu quero. Não, mentira, não vou falar isso. É, cara, o porquê da minha comédia é porque eu gosto de viver experiências novas. Eu gosto de testar coisas novas e me desafiar. Então, assim, eu sou uma pessoa, apesar de eu ser uma pessoa muito extrovertida, eu sou uma pessoa muito tímida. E estar no palco, de certa forma, me assustava, então eu comecei a ver aquilo como um desafio. E inicialmente, não na primeira vez, foi tipo, ah, gostei de comédia, acho legal, vou me e, né, criei esse desafio. Vou me desafiar a subir no palco e fazer um texto meu. Inicialmente foi isso. Só que depois da primeira apresentação e da sensação de estar no palco, as palmas, a risada, no geral, a energia que o stand-up me passou, ele me agregou um valor muito maior do que o desafio inicial, que é basicamente eu passar alguma coisa para as pessoas. Nesse caso, né, do stand-up, é eu passar uma sensação de alegria, de felicidade, de ver as pessoas rindo de algo que eu estou falando, sem eu conhecer elas. Eu não tenho nada com nenhuma das pessoas ali e estou conseguindo fazê-las rirem. E essa troca de energia, para mim, é fantástica. É uma energia que eu estou proporcionando a elas e elas estão me proporcionando. Então, eu sinto que hoje, o porquê da minha comédia é porque a troca, ela é maravilhosa, ela agrega muito na vida da gente. E eu vejo que o fato de, no meu caso especificamente, por eu ser uma mulher ali em cima, me expondo, falando besteiras, falando palavrão, falando coisas sexualizadas, falando coisas aleatórias, falando coisas consideradas, né, pela nossa sociedade tradicional brasileira, consideradas não femininas, me agregou demais. Agregou na Ivana do dia a dia, na Ivana do trabalho, na Ivana na família, na Ivana com os amigos. Me agregou de uma forma muito maior do que eu esperava, com aquele desafio que eu me dei no início. Então, por que da minha comédia é isso?
Cara, sensacional, sensacional. A Iva sucinta, como sempre. Se eu deixar, ela fala até amanhã.
Deu para ver pelos quase 35 minutos aqui. Eu falo
Se
demais. Meu Deus, isso é verdade, eu falo demais.
deixar, a gente passa a semana inteira conversando aqui. Mas é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje, cara. Eu volto provavelmente na semana que vem, não te dou certeza. Mas antes disso, eu quero aí pedir que vocês me sigam lá nas redes sociais, né? Arroba o Alisson Andrei, Alisson com S só. Manda DM, fala o que você achou desse episódio aqui. Meninas, vocês que estão ouvindo, por favor, me mandem DM lá, falando o que vocês acharam desse episódio. Se quiserem ir trocar ideia com a Iva também, podem ir trocar ideia com a Iva também. Fala que ouviu o podcast e fala o que achou também para ela, se quiser. Iva, qual que é a sua rede social? Divulga aí, pô.
Então, meu Instagram é @aquelaiva. Estamos falando dessa aqui, mas no Instagram é aquela. Então, aquelaiva. E realmente, falem comigo, conversem, digam que escutaram aqui meu episódio, vão falar que eu falo demais também, não tem problema. Vamos conversar bastante também, preciso deixar, eu vou conversar bastante com vocês, mesmo que seja por mensagem. Meninas, principalmente mulheres que têm interesse por comédia, que acham legal, que fazem, seria maravilhoso também trocar ideia. Eu já troco ideia com algumas outras meninas, que eu já tenho contato por causa do Mamacitas.
Olha aí, meu.
Então seria muito legal. Exatamente, Mamacitas proporcionou muitas, muitas migas novas. E espero que apareça novos agora com o podcast também, porque vai ser muito legal saber que tem mulheres escutando o podcast e se interessando pelo assunto. Então vai ser muito legal.
Com
Procurem lá,
certeza.
aquela Iva.
Aquela Iva, então tá dado o recado. Instagram, aquela Iva, Instagram, o Alisson Andrei. Segue lá, galera. Muito obrigado. Até semana que vem, eu acho. Tchau!